passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promoveu em 3 de setembro uma audiência pública sobre a ampliação das ações afirmativas no audiovisual brasileiro. O debate reuniu parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil em torno de empresas voltadas para a reparação histórica, com maioria de pessoas negras e indígenas em cargos de liderança. Foram apresentados dados sobre desigualdade racial e de gênero no setor e propostas para ampliar a representatividade e garantir justiça econômica. A Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN, destacou a importância de fiscalização rigorosa e da ampliação das políticas afirmativas para empresas. E é justamente com a presidente da associação, Tatiana Carvalho, que a gente conversa hoje. Vamos ouvir? Tatiana, quais são os principais riscos e oportunidades hoje para a manutenção e ampliação das ações afirmativas no audiovisual brasileiro?
Bom, Ana Beatriz, o audiovisual brasileiro, infelizmente, não reflete a multiplicidade da sociedade brasileira e a riqueza dessa sociedade, né? Se a gente pensar aí que é uma sociedade majoritariamente composta por mulheres e por pessoas negras. É, portanto, um audiovisual que a gente até brinca que é um audiovisual identitário, porque ele é comandado e protagonizado, em sua maioria, por homens brancos, cisgênero, que se concentram no Sudeste. Então, ele tem um viés muito direcionado e isso, em nossa avaliação, é um empobrecedor para a nossa imaginação, porque a gente tem uma cultura e uma diversidade tão ricas no Brasil, né? Mas, infelizmente, o audiovisual brasileiro não reflete isso, não apresenta isso, por exemplo, no cinema brasileiro. E agora que a televisão está começando a entender que isso é importante, né? Assim, a avançar nesse sentido.
É, muitos editais vêm enfrentando problemas de execução, né? Nos estados e nos municípios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que precisa ser feito para garantir que essa política, querendo ou não, foi feita não uma exigência, mas quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, ela representa um avanço no setor, né? E o que precisa ser feito para garantir que essas políticas realmente cheguem às pessoas que têm direito, né? Quando a gente fala em editais de estados e municípios, a gente fala sobre fraude, quando a gente fala, por exemplo, até das cotas, né? Dentro dos partidos políticos, a gente vê isso acontecendo, né? Como que é?
Ótima colocação e pergunta, Ana Beatriz, porque também a gente está falando aqui para uma audiência muito qualificada e que compreende a necessidade de qualificação de gestores públicos, né, para que as políticas públicas sejam bem implementadas. Que a gente consegue agora olhar para as lacunas, os problemas, né, justamente por causa da produção de dados. Então, eu acho que, do ponto de vista da execução das políticas públicas, a gente tem um cenário com múltiplos vieses, múltiplos vetores. Por exemplo, a gente tem, no caso de políticas públicas com verbas federais que chegam a estados e municípios, a gente teve a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né? A PNAB, né? O Programa Nacional Aldir Blanc, com instruções normativas que determinam ações afirmativas. Isso é um avanço extraordinário, ter uma verba que já vem com esse direcionamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma lacuna histórica, social e ideológica, porque o racismo é ideológico, né? Em certa medida, que impede com que gestores públicos, alguns por questões ideológicas e outros por questões técnicas, falta de qualificação, e aí não estou culpando os gestores que não são qualificados, mas é um sistema que precisa qualificar melhor seus gestores, né? Ficam muito confusos em relação à execução, porque já existe um histórico de alguns municípios e do próprio governo federal de aplicação de medidas de ações afirmativas em editais. Por exemplo, em 2014 até 2016, a gente teve editais federais com ações afirmativas que tiveram resultados extraordinários. E alguns municípios também têm muito qualificado já tecnicamente com o direcionamento para que haja um melhor resultado dessa política pública. Então, por preconceito ou por falta de qualificação técnica, não há um rigor na aplicação disso, ou às vezes não há nem a compreensão da importância dessas ações para a criação de oportunidades. Então é muito importante, do ponto de vista de mobilidade social, a questão da ação afirmativa, né? Fora as questões de reparação histórica.
Que legal.
E aí, quando a gente fala da importância de conectar pauta racial à dimensão econômica, como sensibilizar os tomadores de decisão? Aí a gente fala, principalmente assim, né? Vamos colocar aqui, a gente está no Senado, né? Os setores políticos, por exemplo, quem seriam os tomadores de decisão que poderiam consolidar essas políticas?
Olha, tem vários argumentos possíveis, assim. Eu começo pelo compromisso que todo legislador, né? Agora falando especificamente disso, para além dos gestores públicos, precisam ter com o desenvolvimento do país. E com o desenvolvimento do país, pensando na totalidade do país, e não um tipo de desenvolvimento econômico que concentre ainda mais e, portanto, reproduza desigualdade. O Brasil é um país tão rico, o Brasil é um país com pessoas tão competentes para criarem suas histórias, para trabalharem em diversas áreas, mas falando especificamente do audiovisual, e essas pessoas precisam de oportunidade. Como eu disse a vocês, existe uma concentração de quase 70% da verba e da produção audiovisual no Sudeste, sobretudo em duas capitais, Rio e São Paulo. E eu não estou falando de tirar dinheiro do Rio e São Paulo, que de fato são economias importantes. Mas ao pensar em criar oportunidade, é criar oportunidade para a pujança do audiovisual da região norte, por exemplo, das produções que estão lá no Pará, que estão lá no Amapá. É criar oportunidades para a região nordeste, que já tem se estruturado imensamente, de um jeito muito bonito, com uma construção coletiva, por exemplo, no Ceará, com a criação de uma empresa estadual, Ceará Filmes, ou na Bahia, com a criação de uma empresa estadual, a Bahia Filmes, ou o audiovisual do Sul, que carece tanto de representatividade e pluralidade nas suas narrativas. E o audiovisual pode colaborar para essa mudança da percepção da população local e da população nacional para a diversidade que existe no Sul. Tudo isso está interligado, entende? Então, falar de ações afirmativas no audiovisual é falar de um modo da política pública contribuir para o desenvolvimento econômico nos territórios, entendendo que a população negra é a maioria nesse país, as mulheres são a maioria nesse país e são quem dá conta de movimentar de maneira muito vigorosa a economia nos territórios.
Tatiana, você está falando provavelmente para todas as capitais do Norte, para a maioria das capitais do Nordeste e para as capitais do Centro-Oeste também, aqui por meio do programa Pautas Femininas, que chega, né, por meio do sinal das nossas afiliadas e das retransmissoras também. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para a mulher que está ouvindo a gente agora.
Ai, a mensagem... Olha, mais do que deixar essa mensagem, eu queria deixar uma provocação. Uma provocação para a gente olhar para nós mesmas. Para a gente olhar para o quanto a gente é capaz de produzir riqueza simbólica. Quanto ao nosso redor tem essa riqueza simbólica e a gente pode dar conta de fazer isso reverberar nacionalmente. Pensar cinema brasileiro é pensar que o cinema do Centro-Oeste é cinema brasileiro. Que o cinema do Nordeste é cinema brasileiro. Cinema do Norte é cinema brasileiro. E que o cinema negro é cinema brasileiro. O Brasil é múltiplo. E a força das mulheres nesses lugares move a economia, a gente sabe disso. Quando vai discutir empreendedorismo, os dados todos vão dizer do papel da mulher empreendedora para fazer com que a economia se movimente nos territórios. Então, o audiovisual nos dá essa oportunidade, não só de, enquanto mulheres, movimentarmos a economia, mas também enriquecermos a nossa capacidade da gente se perceber, enquanto país, como uma coisa boa. A gente não precisa necessariamente de se lotar de narrativas vindas de fora. É uma delícia ver filme de super-herói, é uma delícia ver dramas, comédias estrangeiras, mas a gente tem muito orgulho da nossa cultura. Né? E nós, enquanto mulheres, a gente acaba sendo responsável, reproduzindo aqui um clichê, por nutrir as nossas culturas, por fazer essas culturas expandirem. Então, acho que a política pública precisa valorizar mais o papel dessas mulheres, de nós mulheres, no país inteiro, como guardiãs e difusoras de cultura, também no audiovisual, e, ao mesmo tempo, como pessoas que são capazes de movimentar a economia nacional a partir dos territórios, porque eu não tenho dúvida que a grandíssima maioria das mulheres que estão nos ouvindo são pessoas que fazem a economia girar em qualquer função que elas ocupem na sociedade, no seu próprio território.
É isso.
Então isso é importantíssimo estar na mente de quem vai legislar, de quem vai fazer política pública, entendendo a dimensão desse país e a importância cada vez maior da gente se valorizar.
Muito legal. Tatiana Carvalho, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço. Tudo de bom aí para vocês e para seus ouvintes.
O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 61 98611 9591. É
Esta edição do Pautas Femininas teve apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.